sentir ofendido pelas coisas que aquele fala, ou que qualquer pessoa fala, você pode ligar para esse número. Então, hoje, nós estamos iniciando o que está, uma série chamada O que está em jogo com a minha carne? E, então, nós estamos fazendo workplace? Não. Vamos fazer algumas mudanças. Mas, então, nós estamos iniciando essa série hoje como O que está em jogo com a minha carne? Vamos falar sobre essa passagem que nós vamos ler hoje. E você também pode enviar perguntas. Você pode escanear esse QR Code ou então mandar perguntas através desse QR Code. Nós queremos receber essas perguntas para que nós possamos interagir. Então, vamos iniciar mais uma vez essa semana. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 8, de 1 a 6. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 8, 1, 6. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que temos todos o conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, com D maiúsculo, e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, nós te agradecemos porque tu te revelaste a nós, Senhor. Nós te agradecemos por te revelar inteiramente através do teu Filho. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu deu a sua vida pela nossa salvação. Obrigado, Senhor. Porque tu se levantou, ressuscitou da morte e está sentado, Senhor, ao trono, ao lado de Deus Pai. E tu deixaste o teu Espírito Santo para nos confortar. Senhor, nós pedimos que tu possas abrir o nosso coração e a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ver, ouvir e entender. E não somente entender, mas viver a tua palavra, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Imagine alguém chegando à nossa igreja aqui pela primeira vez. E a pessoa que vier de um mundo onde existe apenas um grupo étnico falando apenas uma língua. Imagine uma pessoa como essa, assim. Essa pessoa provavelmente perguntaria: como isso aconteceu? E para ajudar essa pessoa a entender, nós precisaríamos explicar o contexto, a história e as circunstâncias que criaram uma cidade multicultural e com uma família de igreja intercultural. Então, nós falamos a respeito da história da exploração, os primeiros assentamentos de estrangeiros há mais de 100 anos atrás, a partir de cerca de... Nesse contexto, a pessoa vai conseguir entender melhor por que a Willingdon Church Family é composta de pessoas de todo mundo. E como quando nós lemos 1 Coríntios 8, nós perguntamos: que contexto levaria uma igreja em Corinto a escrever para Paulo sobre comida oferecida a ídolos? O que está por trás disso e o que isso significa para nós hoje? Bom, aqui está o contexto. Vamos caminhar pelas ruas de Corinto por alguns minutos. Corinto era uma cidade próspera em uma estreita faixa de terra entre o mar Egeu e o Mediterrâneo Ocidental. Muitas culturas e religiões se misturavam nessa colônia romana e pessoas vinham do Oriente, e do Ocidente por causa da sua localização estratégica e da sua forte economia. Mas com os muitos povos e influências vinham muitos deuses e deusas. E seus templos marcavam a paisagem, incluindo Afrodite. Aqui. Então, esse é o templo de Apolo, em Corinto. Então, essas pilares ainda estão lá até os dias de hoje. Então, você tem Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza e do prazer. Apolo, que era o deus da música, das artes e da profecia. Artemis, deusa da natureza, da caça, da castidade. Asclépio, deus da cura. Dionísio, deus do vinho. Poseidon, deus do mar. E também Poseidon, homenageado em eventos atléticos. Atena, Hermes, Zeus, Hera, o sol, o mar. Do Egito, Ísis e Serapis. E o imperador. Então, cada área da vida, cada aspecto da vida era coberta por um deus ou uma deusa. E também você tenha vindo de um país ou de uma religião onde... E também, se você tivesse naquele momento, isso é como essa é a maneira de como deuses e deusas cobertam as vidas, as áreas da nossa vida. Então, você talvez tenha vindo de um país ou de uma religião onde cada aspecto da vida também é coberto por um Deus ou por um guia espiritual. Em Corinto, na cidade de Corinto, a adoração a esses deuses fazia parte da vida cotidiana. Assunto como do governo, festivais cívicos, associações de comércio, clubes sociais, e participar dos eventos de culto era visto como algo que mantinha a sociedade coesa e próspera. Então, isso era uma coisa que as pessoas faziam, era esperado que as pessoas fizessem isso. E se você se recusasse a participar, você era posto de lado e envergonhado. Então, esse era o dilema que os cristãos enfrentavam naquele tempo. Não é exatamente a mesma coisa aqui no Canadá, mas a gente tem alguma coisa parecida com isso. Tem uma... Em relação ao pensamento do grupo, se você não concorda com uma ideologia de gênero, ou escolas residenciais, ou mudanças climáticas, se você não concorda com a maioria aqui, talvez, muitas das vezes, você é marginalizado. Você está posto de lado. Alguns falaram que você estava cancelado. Então, isso que era o que os cristãos em Corinto estavam enfrentando. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo no início dos anos 50. E depois de Cristo, e junto com seus amigos fabricantes de tendas, Priscila e Áquila, com base nos nomes das pessoas associadas à igreja, a comunidade era intercultural. Pessoas vindas de diferentes lugares, diferentes classes sociais. Havia ricos, pobres, libertos, escravos. E Paulo escreveu 1 Coríntios a partir da cidade de Éfeso, por volta de 53, 55 d.C. Ele ouviu que a igreja estava atormentada por divisões internas, imoralidade sexual e elitismo social. Havia confusão na igreja naquele momento. Então, Paulo estava preocupado que a igreja em Corinto estava muito mais como Corinto do que como Jesus. Ele temia que a igreja estivesse se acomodando à cultura ao redor. No capítulo 7, o último capítulo que nós estudamos antes do verão, Paulo aborda questões sobre casamento, divórcio, vida de solteiro. E se você perdeu essas mensagens baseadas nos capítulos 1 a 7, você pode encontrar todas essas pregações no site da nossa igreja. No capítulo 8, Paulo começa a tratar de outra questão, provavelmente motivo de divisão dentro da igreja também. E 8, verso 1, quanto ao alimento oferecido a ídolos. Qual é o grande problema nisso? Aqui está o contexto. Os adoradores pagãos em Corinto ofereciam sacrifícios de animais aos seus deuses durante os rituais sagrados. Partes do animal eram dedicadas aos deuses. Nesse ato de adoração, você, como adorador, expressava devoção e criava um vínculo com essa divindade. E grande parte do animal, porém, sobrava e podia ser consumida. Não tudo era sacrificado. E essas outras partes que sobravam podiam ser consumidas. Essas outras partes eram comidas em honra aos deuses no salão de banquete do templo. E o salão de banquete do templo era usado para esses jantares privados, evento de associações comerciais e encontros de clubes. Em sua maioria, os gentios que se tornaram crentes em Corinto provavelmente haviam participado dessas refeições a vida toda. E esse era o restaurante básico na antiguidade. E todo tipo de ocasião era celebrado dessa forma. Então, se você estava num social club, nesses banquetes, o deus do templo era o convidado de honra e a experiência era explicitamente religiosa. O gozo do templo era honrado naquele momento. Então, o que os crentes faziam? Isso, obviamente, era uma experiência religiosa. As perguntas dos cristãos de Corinto eram: podemos ir a um jantar no salão de banquetes de um templo pagão? E o que fazer se a associação comercial ou o clube social se reúne em um templo pagão? E se você não fosse, você era marginalizado? E se a associação ou o clube não excluir caso não participemos? E o que acontecerá com o nosso negócio? Então, e a respeito da nossa relationship, e não somente isso, mas o excesso de carne dos templos pagãos era enviado ao açougue do mercado e vendido ao público. Então surge então um outro conjunto de perguntas. E se a carne for vendida no mercado e não soubermos que foi dedicada a um outro ídolo? A gente pode comer? E se for servida em uma casa particular, sem câmeras de segurança e sem Alexa, e se a Alexa não está ouvindo e se ninguém sabe? Está ok isso? Para alguns de vocês, vindos de outras partes do mundo, talvez essas tenham sido perguntas muito reais de onde viviam. No Canadá, temos outras questões. Isso talvez não seja a questão de muitos lugares, onde carne não serão oferecidas a ídolos ou adorando outros ídolos. Talvez essa seja a primeira coisa. Mas no Canadá, é claro que nós temos outras questões, como nós vamos pensar sobre toda vida humana tem valor inerente. Se alguém está sofrendo, é aceitável pedir assistência médica para morrer? Jesus é o único caminho para a salvação? Se eu estiver fazendo um business, e o que fazer se pessoas querem fazer negócios com você em um ambiente onde haverá consumo de álcool? Cada pergunta da vida, em sua essência, está reenraizada no que acreditamos. E o que acreditamos, o que cremos, é fundamental. Essa é a ideologia. Então, um coríntio poderia dizer: o Paulo, o que está em jogo com o meu bife? Os deuses só vivem na imaginação dos seus adoradores. Portanto, já que sei que eles nem existem, eu posso comer carne no templo de Afrodite? Eu posso comer carne em templo de qualquer deus? É tudo um golpe. A comida sacrificada a algo que não existe não pode se fazer mal. Paulo responderia: não tão rápido, não seja tão ingênuo. Isso é uma ingenuidade. A ingenuidade espiritual pode realmente nos ferir. Qual é a visão bíblica de um ídolo de outra religião? E tem várias coisas. As escrituras falam sobre isso muitas vezes. São obras humanas com olhos, ouvidos, boca que não funcionam, mas o coração ainda deve se voltar para adorá-los. B, são criações humanas, mas se você os adora, acaba se tornando como eles. C, ídolos são imagens de deuses que não existem, mas há, isso é verdade, mas há uma realidade espiritual atuando por meio deles. Paulo falou isso muito claramente em Deuteronômio, em 1 Coríntios, não, mas digo que as coisas que os gentios sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. D, o Deus vivo e o maligno estão em oposição. Quando você se torna cristão, você se volta dos ídolos para o Deus vivo. Isso é conversão. Então, os ídolos representavam uma realidade muito mais sombria do que algo apenas na mente de um adorador. Você não pode simplesmente descartar essa realidade e contornar a questão com o seu conhecimento espiritual. A adoração, a refeição no templo pagão é um evento religioso que abre a pessoa à influência de demônios. Não seja ingênuo. Se você cresceu em um ambiente com ídolos, e talvez ainda tenha ídolos em casa, eu gostaria de te encorajar que busque o aconselhamento de um pastor ou do líder de um líder de vida, grupo de vida. Muitas vezes o ídolo representa a história e a cultura da sua família. E há uma razão pela qual você continua tendo isso. Jesus nos convida a nos afastarmos dos ídolos e a nos voltarmos para Ele, para que possamos andar em sua luz e liberdade. Então, se essa é a sua realidade, você pode perguntar a um pastor por uma orientação. Para alguns de nós, toda essa conversa sobre idolatria pode parecer algo muito, muito distante. Nós não adoramos ídolos, isso é uma outra cultura, outro tempo, outro lugar. Não frequentamos templos de outras religiões. Não temos ídolos em altares familiares. Parece um assunto de outra cultura ou de outro tempo. Mas um ídolo é qualquer coisa que ocupa o seu coração, tomando o lugar que pertence somente a Deus. Tim Keller define ídolo como qualquer coisa que absorve o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busca para lhe dar o que só Deus pode dar. Em outras palavras, um ídolo captura tanto seus afetos, pensamentos e energias que se torna mais essencial para você do que o próprio Deus. Nós podemos transformar qualquer coisa em um ídolo. Dinheiro, carreira. E quando nós pensamos em dinheiro, dinheiro pode nos dar status, aprovação social na nossa vida, na vida que a gente deseja. Nós damos nosso coração uma carreira, porque nós acreditamos que a nossa carreira vai dar status que nós queremos, ou então a aprovação social que nós tanto buscamos. Ou então, se nós nos doamos a um relacionamento que a gente acredita que aquela pessoa vai nos ajudar a nos encontrar o nosso significado, segurança, realização. Ou então, a família pode tomar o lugar no nosso coração para autoestima, identidade. Ou então, time esportivo. Algumas pessoas olham para o esporte e ele é devoto àquilo, ele tem uma paixão, porque aquela é aquela identidade, aquele prazer, aquela sensação de sucesso, e por eles pensam que o sucesso deles é o sucesso dele também. E se você é um fã do Canucks, você pode sofrer. Para outros, é uma doutrina para identidade, controle, status social. Eles usam aquela doutrina para controlar as pessoas. Esses ídolos podem se tornar tão importantes nas nossas vidas que, se nós perdemos esses ídolos, nós talvez podemos sentir que a vida já não vale mais a pena viver. Olha quando nós, como nós respondemos quando a gente perde dinheiro, ou então quando um relacionamento familiar é interrompido. Então, adorá-los não é espiritualmente neutro. Não é neutro. Quando nós participamos daquele evento religioso, de alguma maneira, antes de nós adorarmos a família, o dinheiro, o esporte, ou então qualquer que seja, aquela experiência não é neutra espiritualmente. Então, cada um de nós precisamos perguntar a nós mesmos: onde buscamos significado, aprovação, segurança, status, relevância, senso de valor? Onde nós buscamos isso? Nosso coração está totalmente dedicado a Deus? Ou entregamos partes dele a um ídolo? Isso é importante perguntar. A ingenuidade espiritual pode realmente nos ferir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nosso conhecimento espiritual, entre aspas, pode ferir outros. Em sua conversa com os coríntios, Paulo procura um terreno comum. E ele destaca frases que eles mesmos haviam escrito, que estão entre aspas. Todos nós possuímos conhecimento. Um ídolo não tem existência real, ou não há outro Deus senão um. Isso tudo é entre aspas. O conhecimento era uma obsessão em Corinto. A palavra gnosis, que é conhecimento, aparece mais nesta carta do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. E Paulo sabia disso. Quando Paulo escreveu a carta a Corinto, ele sabia que algumas verdades eram fundamentais. Paulo já reconheceu que os cristãos de Corinto sabiam algumas verdades fundamentais. Eles sabiam disso, que em Cristo todos os crentes têm acesso pelo Espírito a tesouros ilimitados de verdade. O mistério do Evangelho foi revelado a todos os cristãos. Todos os cristãos sabiam que há um só Deus e que os outros chamados deuses, com D minúsculo, não existem. Pelo menos não de forma como são apresentados na mitologia coríntia. Então, reconhecer essa verdade foi fundamental para uma conversão ao cristianismo. E provavelmente muitos já haviam racionalizado que comer alimentos oferecidos a ídolos era totalmente inofensivo. Então, conhecimento enche de orgulho, mas o amor edifica. A resposta de Paulo foi essa. Primeiro, vocês, conhecedores, coríntios, deixaram que o conhecimento alimentasse o orgulho. Segundo, não importa não importa o quanto que a gente conheça, o nosso conhecimento é sempre incompleto e falho. É isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, 2. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, não presuma saber mais do que realmente você sabe. Isso é muito fácil. É muito fácil para a gente saber que a gente sabe mais do que a gente deveria saber. Às vezes, achamos que sabemos mais do que de fato sabemos sobre política, ciência, psicologia, acontecimentos mundiais. Eu estava falando sobre um dos nossos amigos aqui, pessoas que realmente sabem muito costumam ser humildes porque têm consciência do quanto elas não sabem. E se a gente fala uns aos outros, se sabemos algo, é somente pela graça de Deus. Então, alguns que se identificam sobre na social media, se você se identificar com algum sabedor, algum sábio em algum ponto, a primeira coisa que você vai fazer é se identificar como humilde. E se sabemos algo, é somente pela graça de Deus. Em 1 Coríntios 13, 12, agora vemos como em um espelho, de forma obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Terceiro, o conhecimento espiritual pode ser abusado. Se passamos por cima dos irmãos e irmãs, com nosso conhecimento e liberdade, estamos destruindo em vez de edificar. Pastor Vim vai falar sobre isso na próxima semana. Conhecimento espiritual usado para servir os seus próprios interesses é muito perigoso. O único conhecimento que realmente conta é aquele centrado em Jesus e que se expressa em amor ao próximo. E o amor é definido pelo padrão e exemplo de Jesus. Ele deu a própria vida por amor à humanidade. O verdadeiro amor é uma preocupação altruísta pelos outros. Então, Paulo acrescenta: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Isso quer dizer, ele muda para um conhecimento baseado em relacionamento. Em verso 3, é o que Paulo acrescenta. Então, olha que ele tá mudando para de um conhecimento baseado em conhecimento para um relacionamento, para um conhecimento baseado em relacionamento. Mais importante do que o nosso conhecimento de Deus é o conhecimento que Deus tem de nós. Ele nos conheceu antes de nós mesmos. Isso que é importante. Não é o tanto que nós conhecemos de Deus, mas o quanto que Deus nos conhece. Ele nos escolheu, ele nos amou, ele nos chamou, nos escolheu, nos redimiu, nos perdoou, nos libertou, nos restaurou. Ele nos compreende melhor do que nós mesmos. Deus conhece de maneira pessoal aqueles que lhe pertencem, seus filhos e filhas, cada um de nós. É isso que é muito mais importante. E essa verdade deve nos trazer um grande conforto. E se pertencemos a Deus, como poderíamos nos entregar a um outro ídolo? Como poderíamos adorar em um altar de outro Deus? Há uma ligação íntima entre pertencer a Deus e ter amor por Deus e pelo próximo. Se pertencemos a Deus, Ele habita em nós. Seu Espírito gera em nós amor por Ele e pelos outros. É Ele quem inicia e capacita esse amor. Então, perceba que Paulo nos diz que se alguém conhece a Deus, mas sim, se alguém ama a Deus, mais central do que o amor ou ao irmão ou à irmã é o nosso amor de Deus. Se realmente amamos a Deus, amaremos nossos irmãos e irmãs e colocaremos os interesses deles em primeiro lugar. Paulo combate o conhecimento que não é dirigido pelo amor, aquele que infla o ego, que busca se exibir e receber a glória. Conhecimento sem amor, ele é estéril. Em Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Nada serei. Zero. Eu conto para nada. O conhecimento espiritual faz nossa cabeça crescer e o verdadeiro amor faz o outro crescer. Mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. Conhecimento espiritual faz a nossa cabeça crescer. O verdadeiro amor faz o outro crescer. O conhecimento espiritual faz a nossa cabeça crescer. E o verdadeiro amor faz o outro crescer. Portanto, a nossa ingenuidade espiritual pode realmente nos ferir. E o nosso conhecimento espiritual pode ferir os outros. Então, qual é a solução para isso? A solução é ser conhecido por Deus e realmente conhecê-lo. Toda essa discussão sobre comida oferecida a ídolos leva Paulo a fazer uma grande afirmação teológica. O que cremos é decisivo, isso determina tudo. Verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um. Paulo ecoa o mais importante, a declaração central de sua fé judaica em um só Deus. É isso que Deus, isso que Paulo escreve. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, é isso que Paulo nos revela. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Como esse único Deus se revelou. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, o mundo está cheio de deuses, com D maiúsculo, que se apresentam como rivais do Deus verdadeiro. Veja Corinto, veja a grande Vancouver, veja qualquer lugar da terra. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas e por meio de quem existimos. Ele é o único, a única razão por nós, para a nossa existência. Para o paralelismo cuidadoso que conecta Jesus ao Pai. Para nós, um só Deus, ó Pai, de quem são todas as coisas, fonte da criação, a origem de tudo. E para quem existimos, o objetivo final de toda a criação, nós existimos para a sua glória. Um só Senhor, título usado pelos judeus para Deus, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, tudo existe por meio de Jesus. E por meio de quem existimos, chegamos ao Pai por meio de Jesus, somos todos criados e recriados e redimidos através dele. Essa é uma das declarações mais extraordinárias sobre a divindade de Jesus Cristo em toda a Escritura. Com possível exceção de João 1, e do ponto de vista histórico, certamente uma das mais antigas, escrita há cerca de 20 anos após a ressurreição de Jesus. Jesus não é mais um Deus com D minúsculo competindo com Deus Pai. Ele é um com Deus Pai, ele é o Senhor, um título divino, ele é Deus. O comentarista bíblico Andrew Wilson escreveu: eis Paulo, um judeu, citando o texto judaico mais central de todos e inserindo Jesus Cristo bem no meio dele. É difícil imaginar uma declaração mais dramática da supremacia, transcendência e divindade do Senhor ou uma razão mais convincente para adorá-lo de todo o coração, além de alma e com sua alma e força. O que a confusão do versículo 6 significa para nós aqui? Jesus Cristo, o Senhor, é um com Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho criaram todas as coisas. A confissão de um só Deus e um só Senhor exige lealdade exclusiva. E quando declaramos a nossa fidelidade a Deus Pai e a Deus Filho, a idolatria é esmagada em nosso coração. Aqueles que fazem nossa confissão de coração pertencem a Deus. Eles tornam-se parte de uma nova vida, com um novo modo de viver em um mundo onde muitos deuses e senhores são adorados. Nossas confissões teológicas são fundamentais, devemos conhecê-las. Então, aquilo que nós acreditamos realmente importa. A confissão cristã mais antiga encontrada nas Escrituras está em... Nós vamos falar sobre coisas diferentes aqui, mas nossas confissões teológicas são fundamentais. E se você quer aprender mais, que a teologia cristã e o modo de viver, você vai poder aprender aqui onde nós estamos, as nossas raízes, a nossa igreja cristã. E uma outra confissão cristã mais antiga encontrada nas escrituras cristãs está em 1 Coríntios 15, 3. Então, 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi datada de alguns anos após a ressurreição de Jesus. Algumas vezes a gente escuta e o que cremos realmente importa. Isso realmente se junta. Séculos depois de Cristo, está exatamente lá no início. O que nós acreditamos realmente importa. No século 4, em um presbítero da igreja de Alexandria, chamado Ario, ele ensinava que Jesus, o Filho, foi criado por Deus Pai antes da sua criação, Jesus não existia, assim como o Espírito Santo. Existia apenas Deus Pai. Ele também ensinou que Jesus não era, ele não era igual a Deus Pai. Não era Deus Pai, ele não era igual a Deus Pai. Eles seriam semelhantes em natureza, mas não na mesma natureza, sendo inferior. Jesus não seria plenamente Deus. Esse ensinamento se encontra ainda nos movimentos religiosos contemporâneos, como Testemunhas de Jeová, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, a Igreja Unitarista, Espiritismo. Por exemplo, Jesus seria o espírito de mais alta ordem que se tornou humano. Em 325 d.C., a igreja se reuniu e respondeu com uma declaração teológica que passou a ser conhecida como o Credo Niceno, afirmado pela igreja em todo o mundo. E este ano marca o 70º aniversário dessa declaração. E o que estava escrito essencialmente era em 325 d.C., o núcleo do Evangelho. Então, agora nós vamos nos levantar para ler o Credo de Niceno em um único som, porque o que cremos em nosso coração e confessamos em nossa boca realmente importa. Vamos ler juntos. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, único gerado, isto é, da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, que, por nós homens e por nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. E também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, que quem o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. E na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Só uma coisa que... Quando nós falamos a palavra católica, nós não estamos fazendo alusão à Igreja Católica, nós estamos fazendo alusão à Igreja Mundial. Alguns anos atrás, no Brasil, eu lembrei que uma pessoa que se converteu, você, tudo começa com você. Eu estava assim, tão feliz por falar, não, nada começa com você, comigo, tudo começa com Deus. Deus, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e tudo que nós confessamos está unificado simbolizado na nossa teologia. E isso é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Então, nós confessamos a nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três em um. Então, agora, confessando isso, para ser honesto, nós confessamos e nós damos o nosso, nós entregamos os nossos corações a ídolos. E muitas vezes quando eu estou ansioso ou então preocupado, por que que eu estou ansioso? É porque eu estou olhando alguma coisa ou só alguém? Porque só Deus pode me dar. É como minha aprovação, minha reputação, minha segurança, depende daquilo ou daquela pessoa. Ou então somente eu estou entregando o meu coração a alguma coisa que eu não deveria. Então, é bom estar diante de Deus e nos lembrarmos quem Ele é e, ao mesmo tempo, refletir que, Senhor, eu estou dando o meu coração, entregando o meu coração a alguma coisa que eu não devoria. Eu estou mais apaixonado, mais emotivo, mais engajado com alguma coisa do que com você. Agora eu quero deixar essas perguntas para a nossa reflexão. Há algo que capture tanto os seus afetos, pensamentos e energias a ponto de ser mais essencial para você do que Deus? Reserve um momento para refletir sobre isso. Você precisa remover algum ídolo da sua vida e reafirmar sua fidelidade ao único e verdadeiro Deus? E algumas vezes, quando nós pensamos nossos ídolos, nós temos uma inclinação a deixar, deixa isso para lá, não, isso não estou, isso não é meu ídolo, mas a gente pensa que a nossa vida depende daquilo. Só pense nas palavras de Deus, que venha a nós como do jeito que você está. Venha a mim do jeito que você está. Tome o meu jugo que é leve e você encontrará descanso. Às vezes é mais fácil eu pensar que aquilo que eu tenho no meu coração não é um ídolo. Mas isso me leva a nos pensar a nossa terceira pergunta. Seu conhecimento espiritual já sufocou o amor? Se você me perguntar isso para mim, eu vou dizer sim. Sim, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu momentos que eu não estava amando pessoas do jeito que eu deveria por causa do meu conhecimento espiritual. O que que a gente realmente confessa a respeito do nosso coração, a respeito do nosso conhecimento? O que você confessa de coração sobre Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho? Quero que você pense sobre isso nessa tarde, nesse momento, nessa semana. Tem alguma coisa que a gente deveria fazer e confessar a Deus todos os dias? Que Deus te abençoe de acordo com o que você responde isso.